Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Espinhos e flores. Os subúrbios do Rio de Janeiro são a mais curiosa coisa em matéria de edificação de cidade. A topografia do local, caprichosamente montuosa, influiu de certo para tal aspecto, mas influíram, porém, os azares das construções. Nada mais irregular, mais caprichoso, mais sem plano qualquer, pode ser imaginado. As casas surgiram como se fossem semeadas ao vento, e conforme as casas, as ruas se fizeram. Algumas delas se começam largas como boulevard, acabam estreitas que nem vielas, dão volas, circuitos inúteis, e parecem fugir ao alinhamento recto com o ódio tenaz e sagrado. Às vezes se sucedem na mesma direção com uma frequência irritante, outras se afastam, e deixam permeio um longo encolheso e fechado de casas. Há casas amontoadas umas sobre outras numa angústia de espaço desisoladora. Logo adiante um vasto campo abre ao nosso olhar uma ampla perspectiva. Marcham assim ao acaso as edificações e conseguintemente o arruamento. Há casas de todos os gostos e construídas de todas as formas. Vai-se por uma rua a ver um correr de chalets, de porta e janela, parede de frontal, humildes e acanhados. De repente se nos depara uma casa burguesa, dessas que com poteiras na cimalha rendilhada. A seguir sobre um porão alto com mezaninos gradeados. Passada essas surpresas, olha-se acolá e dá-se com uma choupana de pau a pique, coberta de zinco ou mesmo palha, em torno da qual formiga uma população. Adiante é uma velha casa de roça com varanda e colunas de estilo pouco classificável, que parece vessada e querer ocultar-se, diante daquela onda de edifícios disparatados e novos. Não há nossos subúrbios coisa alguma que nos lembre os famosos das grandes das cidades europeias, com as suas vilas de ar repousado e satisfeito, as suas estradas e ruas macadamizadas e cuidadas, nem mesmo se encontram aqueles jardins, cuidadinhos aparadinhos treinados, porque os nossos cios são em geral pobres, feios e desleixados. Os cuidados municipais também são variáveis e caprichosos. Às vezes nas ruas há passeios em certas partes e outras não. Algumas vias de comunicação são calçadas e outras da mesma importância estão ainda em estado de natureza. Encontra-se aqui um pontilhão bem cuidado sobre um rio seco e passos além temos que atravessar um ribeirão sob uma pinguela de trilhos mal juntos. Há pelas ruas damas elegantes, com sedas e brocados, evitando a custo que a lama ou pó lhes empanem o brilho do vestido, há operários de tamancos, há peralvilhos à última moda. Há mulheres de chita, e assim pela tarde, quando essa gente volta do trabalho ou do passeio. A mescla se faz numa mesma rua, num quarteirão, e quase sempre o mais imposto não é que entra na melhor casa. Além disto, subúrbios têm mais aspectos interessantes, sem falar no namoro epidêmico e no espiritismo endemêmico às casas de comodos, os quem a suporia lá, constituem um deles bem inédito. Casas que mal dariam para uma pequena família são divididas, subdivididas. E os minúsculos aposentos assim obtidos, alugados à população miserável da cidade. Aí, nesses caixotins humanos, é que se confauna menos, observada da nossa vida, sobre a qual a miséria paira com rigor londrino. Não se pode imaginar profissões mais tristes e mais inopinadas da gente que habita tais caixinhas. Além dos serventes de repartições, contínuos de escritórios, podemos parar velhas fabricantes de rendas de biros, compradores de garrafas vazias, castradores de gatos, sãs e galos, mandingueiros, catadores de ervas medicinas. Enfim, uma variedade de profis miseráveis missões ois que as nossas pequena e grande de burguesias não podem adivinhar. Às vezes num cubículo desse se amontou uma família. E há ocasiões que os seus chefes vão a pé para a cidade por falta da níquel do trem. Ricardo Coração dos Outros morava em uma pobre casa de comodos de um dos subúrbios. Não era das sordidas, mas era uma casa de comodos dos subúrbios. Desde anos que ele a habitava e gostava da casa que ficava trepada sobre uma colina, olhando a janela do seu quarto para uma ampla extensão edificada que me eremia da piedade a todos os santos. Vistos assim do alto, os subúrbios têm a sua graça. As casas pequeninas, pintadas de azul, de branco, de ocre, engastadas nas cumas verde-negras das mangueiras, tendo de permeio aqui e ali, um coqueiro ou uma palmeira alta e soberba fazem a vista boa e a falta de percepção do desenho das ruas quando o panorama um sabor do conzão democrática, de solidariedade perfeita entre as gentes que as habitam, e o trem minúsculo, rápido, atravessa tudo aquilo, dobrando à esquerda, inclinando-se para a direita, muito flexível nas suas grandes vertebras de carros, como uma cobra entre pedroços. Era daquela janela que Ricardo espraiava as suas alegrias, as suas satisfações, os seus triunfos e também os seus sofrimentos e mágoas. Ainda agora estava ele lá, debruçado no peitoril, com a mão em concha no queixo, colhendo com a vista uma grande parte daquela bela, grande e original cidade, capital de um grande país de que ele a modos que era e se sentia ser, a alma, consubstanciando tendo seus sonhos e desejos em versos discutíveis, mas que a plangência do violão, se não lhes dava sentido, dava um que de balbúcio, de queixume dorido da pátria criança ainda, ainda na sua formação. Em que pensava ele? Não pensava só, sofria também. A que tal preto continuava na sua mania de querer fazer amor de dizer alguma coisa, e tinha adeptos. Alguns já o citavam como rival dele, Ricardo. Outros já afirmavam que o tal rapaz deixava longe o coração dos outros, e alguns mais ingratos. Já esqueciam os trabalhos, o tenaz trabalhar de Ricardo o coração dos outros ouros em prol do levamento da modinha e do violão, e nem nomeavam o abegado obreiro. Com o olhar perdido, Ricardo lembrava-se de sua infância, daquela sua aldeia sertaneja, da casinha dos seus pais, com seu curral e o mugido dos vitelos. O queijo! Aquele queijo tão distancial, tão forte, feio como aquela terra, mas feraz como ela tanto que bastava comer dele uma pequena fatia para se sentir almoçado. E as festas? E o violão, como aprendeu? O seu mestre, o Maneco Borges, não lhe predisser o futuro. Irás longe, Ricardo. A viola quer teu coração. Por que então aquele encarniçamento? Aquele ódio contra ele que trouxera para esta terra de estrangeiros a alma, o suco, a substância do paz. E as lágrimas lhe saltaram quentes dos olhos à forra. Olhou um pouco as montanhas, farejou o mar lá longe. Era bela terra, era linda, era majestosa, mas parecia ingrata e áspera no seu granito onipresente que se fazia negro e mal quando não era amaciado pela verdura das árvores. E ele estava ali só, só com a sua glória e o seu tormenor, sem atomote, sem amigo. Só como um deus ou como um apóstolo ingrata que não lhe quer ouvir a boa nova. Sofria em não ter um peito amado, amigo em que derramasse aquelas lágrimas que iam cair no solo indiferente. Apuralho lembrou-se dos famosos versos. Se choro, bebe o pranto a areia ardente. Com a lembrança, ele baixou um pouco o olhar à terra e viu que no tanque da casa, um tanto escondida dele, Marraraca para preta lavava. Ela abaixava o corpo sobre a roupa, carregava todo o vinho o seu peso, ensabolava a ligigietia de encontro ápera e recomeçava. Teve pena daquela pobre mulher? Duas vezes tristes na sua condição e na sua cor. Veio-lhe um afluxo de ternura, e depois, pôs-se a pensar no mundo, nas graças, ficando um instante enleiado no ignosso miserável destino humano. A rapariga não o viu distraída com o trabalho, e se pôs a cantar. Roda a doçura dos teus olhos, a brisa inveja já vem era dele. Ricardo sorriu satisfeito, e teve vontade de beijar aquela pobre mulher, abraçá-la. E como eram as coisas? Ele recebia lenitivo daquela rapariga, e era sumido dorida voz que vinha a afagar o seu tormento. Vieram-lhe então à memoria aqueles versos do padre Caldas, e seu antecessor, feliz que teve um auditório de fidalgas. Lereno alegrou os outros, e nunca teve alegria. Enfim, era uma missão. A rapariga acabou de arrancar Ricardo não se pôde conter. Vai bem, dona Alice, vai bem. Se não fosse porque eu lhe pedi a bis. A rapariga estendeu a cabeça, reconheceu quem falava e disse. Não sabia que o senhor estava aí, senão não cantava na vista do senhor. Qual uau! Posso garantir-lhe que está bom, muito bom, quem? Deus me livre, para o senhor me criticar. Embora insistisse muito, a rapariga não quis continuar. As mágoas pareciam ter passado do pensamento de Ricardo. Veio ao interior do quarto e pôs-se à mesa na tensão de escrever. Seu quarto tinha mobiliário mais reduzido possível. Havia uma rede com franjas de rendas, uma mesa de pingas, sobre ela objetos de escrever, uma cadeira, uma estante com livros, e, pendurado a uma parede, o violão na sua madura de camurça. Havia também uma máquina para fazer café. Sentou-se e quis começar uma modinha sobre a guria, essa coisa fugace, que se tem e se pensa que não se tem. Alguma coisa em papalpavel, encolivel como um sopro que nos alanceia, queima inquieta e abrasa como o amor. Tentou começar, dispôs o papel, mas não pôde. A emoção tinha sido forte, toda a sua natureza tinha sido lavrada, baralhada com a ideia daquele furto que se queria fazer ao seu mérito. Não conseguiu assentar o pensamento, apanhar as palavras no ar, sentir a música zumbir no ouvido. As ciganas de fronte chileavam no tamarineiro esfoliado, começava a esquentar, estava de um azuiro tênue e fino. Quis sair, procurar um amigo, espairecer com ele.
Mas sim.
Ainda se o Quaresma. Ah, Quaresma. Sim, trazia-lhe conforto e consolo. É verdade que o tio ultimamente se seu amigo achava-se pouco interessado pela modinha, mas assim mesmo compreendia o seu propósito, os fins e o alcance da obra que ele, Ricardo, se propunha. Ainda se o major estivesse perto, mas tão longe, consultou as algibeiras. Não chegava a 2.000 réis a sua fortuna. Como aí, arranjaria um passe e ia.
Baronata?
Traziam-lhe uma carta. Não reconheceu a letra, rasgou o envelope com emoção. Que seria? Meu caro Ricardo Saldi e a minha filha que nota casa-se depois de amanhã, quinta-feira. Ela e o noivo fazem muito gosto que vê. Apareça. Se o amigo não estiver comprometido com alguém, agarre o violão e venha até tomar uma chavena de chá conosco seu amigo Albernaz. O trovador, a proporção que lia, ia mudando de fisionomia. Até então estava carregada e dura. Quando acabou de ler o bilhete, um sorriso brincava por toda ela, descia e subia, ia de uma face à outra. O general não abandonara, para o respeitável milhar. Ricardo Coração dos Outros ainda era o rei do violão. Iria e arranjaria passagem com o antigo vizinho de Quaresma. Contemplou um pouco o violão, honradamente, ternamente, agradecidamente, como se fosse um ídolo benfazejo. Quando Ricardo penetrou em casa do general Albernaz, o último brinde havia sido levantado e todos se dirigiam para a sala de visitas em pequenos grupos. Dona Maricota vestia seda malva e o seu busto curto parecia ainda mais abafado, mais socado, naquele tecido caro queresse requerer corpos elegantes e flexíveis. Quinota estava radiante no vestido de noiva. Ela era alta, de feições mais regulares que a irmã Ismenia, mas menos interessante e mais comum de temperamento e alma, embora faceira. Lalá, a terceira filha do general, que já se ajeitava moça, tinha muito pó de arroz, estava sempre a consertar o penteado e a sorrir para o tenente Fontes. Um casamento bem cotado e esperado. Genelício dava o braço à noiva, encasacado uma casaca mal talhada, que punha bem uma amostra à sua gibosidade, e caminhava todo atrapalhado nos apertados sapatos de verniz. Ricardo não os viu passar, pois, ao entrar, a filha estava no general, metido num segundo uniforme dos grandes dias, que lia mal como a farda de um guarda nacional endomingado. Mas quintinho e endorrentante, marcial e avegado, ao mesmo tempo palaciano, era o contra-almirante Caldas. Forra padrinho e estava irrepreensível na sua casaca do uniforme. As ancoras reluziam como metas de bordo em hora de revista, e os seus favoritos, muito penteados, alagavam a sua face e pareciam desejar com ardor os grandes ventos do vasto oceano sem fim. Ismenia estava de rosa e andava pelas salas com o seu ar dolente, com o seu vagar, com os seus gestos lentos, dando providências. O único filho do general impava no seu uniforme do colegio militar, cheio de dourados e cabelos, tanto mais que passara de ano, graças aos empenhos do pai. O general não tardou em vir falar com Ricardo, e os noivos, quando o trovador os cumprimentou, agradeceram-lhe muito, e até que nota disse um sou muito feliz. O dei tentando a cabeça de lado e sorrindo para o chão, que encheu de imenso transporte a candida da alma do menestrel. Deram começo às danças e o general, o almirante, o major Inocêncio Bustamante, que também viera de uniforme, com a sua banda rocha e no honorário, o doutor Florêncio, Ricardo e dois convidados outro foram para de jantar palestrar um pouco. O general estava satisfeito. Sonhava há tantos anos uma cerimonia daquelas em si em sua casa, e vim pela primeira vez via realizado esse anseio. A Ismenia foi aquela desgraça.
Ingrato.
Mas para que recordar? Os cumprimentos se repetiram. Ah, é um ragão, o seu novo genro, disse um dos convidados novos. O general tirou o pince-nez que era preso por um trancelim de ouro, e enquanto limpava, respondeu, olhando com aquele jeito dos miopes. O estou muito contente. Por aí pôs o pince-nez, endireitou o trancelim e continuou. Creio e casei bem minha filha. Rapaz formado bem encaminhando e inteligente. O almirante acudiu. E que carreira! Não é por ser meu parente, mas conto 32 anos escripturaria do tesouro, é coisa nunca vista. O genelício, no Tribunal de Contas, não passou, perguntou Florencio. E passou. Mas é a mesma coisa, replicou o outro convidado novo, que era da amizade do recém-casado. De fato, Gelício tinha arranjado a transferência, e não forra só isso que o decidira a casar-se. Tendo escrito uma síntese de contabilidade pública científica e viu-se, sem saber como, cumulado de elogios pela imprensa desta capital. O ministro, atendendo ao mérito excepcional da obra, mandou-lhe dar 2 contos de bipremio, tendo sido a edição feita à custa do Estado, na imprensa nacional. Era um grosso volume de 400 páginas, tipo 12, escrito em estilo de ofício, com uma vasta documentação de decretos e portarias, ocupando 2/3 do livro. A primeira frase da primeira parte, o quinhão do livro verdadeiramente sintético e científico, forra até monotada e gababa pelos críticos, não só pela novidade da ideia, conto também pela beleza da expressão. Dizia assim, a contabilidade pública é a arte ou ciência de escriturar convenientemente a despesa e a receita do Estado. Além do prêmio e da transferência, ele já promessa de subdiretor na primeira vaga. Ouvindo tudo isso que tinham dito o almirante, o general e os convidados novos, o major não pôde deixar de observar. Depois da militar, a melhor carreira é a de fazenda, não acham? Cozinha, entendido, fez o doutor Florencio. Ah, eu não quero falar dos formados, apressou-se o major.
Esses.
Ricardo sentia-se na obrigação de dizer qualquer coisa, e foi soltando a primeira frase que lhe veio aos lábios. Quando se prospera, todas as profissões são boas. Não é assim tanto, obtemperou o almirante, alisando um dos favoritos. Não é para desfazer nas outras, mas a nossa. Em Albernaz? Em Inocêncio. Albernaz levantou a cabeça como se quisesse apanhar no ar uma lembrança e depois replicou. Lé, mas tem os seus percalços. Quando se está numa atrapalhada, fogo daqui, tiro dali, morita um, griundo com oco em Curupaite, então. O senhor esteve lá, general? Perguntou o convidado amigo de Genelício. Adoeci, vim para o Brasil. Mas o camisão, não imagino o que foi, você sabe, não é Inocêncio, que se estive lá. Apolidoro tinha hora de arsalce, flores à esquerda e nós caímos sobre os paraguaios. Mas os malandros estavam bem entrincheirados, tinham aproveitado o tempo. Foi seu Mitre, disse Inocêncio. Atacam furia. Era um ribombar de canhões que mete medo a medo, bala por todo canto. Os homens morriam como moscas. Um inferno. O quem venceu? Perguntou um dos convidados novos. Todos se entreolharam admirados, exceto o general que julgava a sabedoria do Paraguai excepcional.
Foram paraguaios, isto é, peliram ir ao novo ataque.
É por isso que eu digo que a nossa profissão é bela, mas tem as suas coisas. O isso não quer dizer nada. Também na passagem de Humaitá, ia dizendo o almirante. O senhor estava a bordo? Não, eu fui mais tarde. Perseguições fizeram com que eu não fosse designado, porque o embarque equivalia a uma promoção. Mas na passagem de Humaitá, na sala de visitas as danças continuavam com animação. Era raro que alguém viesse lá de dentro onde eles estavam. Os risos, a música, e o mais que se adivinhava não distraíam aqueles homens das preocupações belicosas. O general, o almirante e o major enchiam de pasmo aqueles burgueses pacíficos, contando batalhas em que não estiveram e pugnas valorosas, que não pelejaram. Não há como um cidadão pacato, bem comido, tendo tomar alguns vinhos generosos, para apreciar as narrações de guerra. Ele só vê a parte pitoresca, parte por assim dizer espiritual das batalhas. Dos encontros, os tiros são os de salva e se matam é coisa de sômino. A morte mesmo, nas narrações feitas assim, perde a sua importância trágica. Zero mor, de ré só. Contadas pelo general Albernaz, que nunca tinha visto a guerra, a qual coisa ficava edulcorada, uma guerra biblioteca e rose, guerra de estampa popular, em que não aparecem a carniçária, a brutalidade e a ferocidade normal. Estavam Ricardo, o doutor Florencio, o exato empregado como engenheiro das águas, aqueles 2 recentes conhecimentos de Albernaz, embevecidos, boquiabertos e invejosos diante das proezas e zinarias daqueles 3 militares, um honorário, talvez o menos pacífico dos 3, o único que tivesse mesmo tomado parte em alguma coisa guerreira, quando Dona Ana Maricota chegou, sempre diligente, ativa, dando movimento e vida à festa. Era mais moça que o marido, tinha ainda inteiramente os cabelos na sua cabeça pequena, que contrastava tanto com o seu corpo enorme. Ela vinha ofegante e dirigiu-se ao marido. Então, Chico, que é isso?
Ficam aí eu que faça a sala que anime as moças. Para a sala todos?
Já vamos, dona Maricota, disse alguém.
O não fez com rapidez a dona da casa, já vamos, vamos, seu Calda, seu Ricardo, senhores. E foi empurrando um a um pelo ombro. O depressa, depressa, que a filha do Lemos vai cantar, e depois é o senhor.
Está ouvindo, seu Ricardo.
O pois não, minha senhora, é uma ordem. Foram.
No caminho o general parou um pouco, chegou-se a coração dos outros e perguntou.
O diga-me uma coisa, como vai o nosso amigo Quaresma?
Vai bem.
Entendeis, querido?
Vês.
Eu queria general. O general suspendeu a cabeça, levantou um pouco o pince-nez que começava a cair e perguntou.
O quê?
Ricardo ficou intimidado com o ar marcial com que Albernaz lhe fez a pergunta. Depois de uma ligeira hesitação, respondeu de um jacto, com medo de perder as palavras.
Eu queria que o senhor me arranjasse um passe, para ir véu.
O general esteve uns instantes de cabeça baixa, coçou o cabelo e disse.
E isso é difícil, mas você apareça lá na repartição amanhã.
E continuaram a andar. Ainda o coração dos outros acrescentou.
Estou com saudades dele, deputei-o certos desgostos.
O senhor sabe, um homem que tem nome.
O vá-la amanhã.
Dona Maricota apareceu na frente e falou agastada.
A vocês não vem.
Já vamos, fez o general.
E depois, dirigindo-se a Ricardo, ajuntou.
Ele é Quaresma, podia estar bem, mas foi meter-se com o livro de a isto.
Eu, há bem 40 anos que não pego em livro. Chegaram aça. Era vasta.
Tinha 2 grandes retratos em pesadas molduras douradas, furiosos retratos a olho de Albernaz e da mulher, um espelho oval e alguns quadrinhos, e a decoração é vã completa. Da mobília não se podia julgar, tinha-se o retirada, para dar mais espaço aos dançantes. A noiva e o noivo estavam no sofá sentados a presidir a festa. Havia um ou outro decote, poucas casacas, algumas sobrecasacas e muitos fraques. Por entre as cortinas de uma janela, Ricardo pôde ver a rua. A calçada de fronte estava cheia. A casa era alta e tinha jardim, só de lá os curiosos, os serenos, podiam ver alguma coisa da festa.
Lá, no vão de uma sacada, conversava com o tenente Fontes.
O general contemplou-os e abençoou-os com um olhar aprovador. A moça, a famosa filha do Lemos, dispôs-se a cantar. Foi ao piano, colocou a partitura e começou. Era uma romanza italiana, cantou com a perfeição e o mau gosto de uma moça doça bem morrabeira do cá acabou. Palmas geras, mas frias soaram. O doutor Florencio, que ficara atrás do general, comentou. Tem uma bela voz esta moça.
Com a filha do Lemos, do doutor Lemos da higiene, respondeu o general.
Canta muito bem.
Está no último ano do conservatório, observou ainda Albernaz.
Chegou a vez de Ricardo.
Ele ocupou um canto da sala, agarrou o viol, afinou, ocorreu a escala. Em seguida, o ar trágico de quem vai representar o Edipo Rei e falou com voz grossa.
Senhoritas, senhores e senhoras, parou. Consertou a voz e continuou.
Vou cantar os teus braços, modinha, de minha composição música e versos.
É uma composição terna, decente, de uma poesia exaltada.
Seus olhos por aí quase lhe sabiam das órbitas.
Emendou. Espero que nenhum ruído se ouça, porque senão a inspiração se evola. É o violão instrumento muito.
Mãe!
A atenção era Geraldo, bem.
Deu começo. Principiou brando, gemelongo, como um soluço de onda. Depois houve uma parte rápida saltitante, em que o violão estalava. Alternando um andamento e outro, a modinha acabou. Aquilo tinha ido ao fundo de todos, tinha acudido ao sonho das moças, aos desejos dos homens. As palmas foram ininterrupta. O general abraçou. Genelício levantou-se e deu-lhe a mão que nota, no seu imaculado vestido de noiva também. Para fugir aos oprimimentos, Ricardo correu à sala de jantar. No corredor chamaram nó.
Ricardo, senhor Ricardo.
Voltou-se.
Que ordena minha senhora? Era uma aramoca que lhe pediu uma copia da modinha.
Não se esqueça, dizia ela com meiguice.
Não se esqueça. Gosto tanto das suas modinhas. São tão ternas, tão delicadas.
Dê aqui Ismenia para me entregar.
A noiva de Cavalcante aproximava-se e ouvindo falar em seu nome,
doesse,
a outra explicou-lhe.
Ela aceitou a incumbência e, por sua vez, perguntou a Ricardo com a sua voz dolente.
Seu Ricardo, quando é que o senhor pretende estar com Dona Adelaide?
Depois de amanhã, espero eu.
O vai-vol.
Pois então diga-lhe que me escreva.
Eu queria tanto receber uma carta.
E limpa os olhos furtivamente, com seu pequenino lenço rendado,